Ora, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Começo por dar as boas-vindas ao Sr. Presidente e aos membros do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Agradecer o relatório que recebemos em julho, já numa altura de difícil agendamento antes do verão. Desde logo felicitar pela excelente apresentação gráfica e pelos gráficos muito esclarecedores que acompanham o relatório. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado. Com que a Comissão acedeu a esta audição. O Conselho, como um todo, cumpre e cumpre porque entende que é mesmo isso que incumbe aos órgãos constitucionais, o seu dever de prestar perante a Assembleia e designadamente perante a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o relatório da sua atividade, porque efetivamente é como órgão de gestão dos juízes, mas da jurisdição administrativa e fiscal, que administra a justiça em nome do povo, junto também de quem representa isso, do órgão de soberania, que essencialmente representa o povo, que se deve apresentar e dar as explicações necessárias. Nós procuramos, e isto é uma intenção do órgão em si e especialmente sentido, peço perdão, pelos membros do Conselho eleitos e designados pelo Parlamento. Penso que interpreto neste sentido o sentimento comum. Procuramos que este relatório, como o Sr. Presidente teve a amabilidade de salientar, fosse um texto legível, o mais possível claro, que apresentasse na dureza dos números e na legibilidade e impressividade dos gráficos aquilo que é a realidade da jurisdição administrativa e aquilo que foi possível que o órgão de gestão conseguiu fazer, os meios que tem, os desafios que enfrenta e as dificuldades que a jurisdição atravessa naquilo que é o direito fundamental de obter, dos cidadãos, de obterem decisão em prazo razoável, segundo o processo equitativo. Nós não temos, na fase atual, a garantia de efetividade da justiça já não está embaraçada por dificuldades procedimentais significativas, mas enfrentamos um problema que vem do início da reforma da jurisdição em 2004 e que foi o de não ter havido um recrutamento de juízes que acompanhasse o acréscimo de complexidade e o acréscimo do volume de serviço que foi surgindo. Basta que se diga que nós, entre 2004 e 2012, só tivemos uma entrada de juízes em 2009, quer dizer, e isto traduziu-se naquilo que é um volume de processos pendentes de difícil resolução. Atualmente, a jurisdição teve em 2017 um desempenho quanto à chamada capacidade de resolução, que mede a relação entre os processos entrados e os despachados, globalmente positiva, como se vê aqui, despachou mais do que aquilo que entrou. Enfim, posso dar uma informação complementar de que esse ritmo se mantém positivo e portanto, até julho, até o último apuramento de dados, nós continuamos com um índice de resolução de cerca de 100 e 15%, conseguimos despachar mais 15% dos processos todos, porque é aqueles que entram. Mas é uma gota d'água no oceano dos processos pendentes. Essencialmente, Sr. Presidente, eu não me ocorre, enfim, necessidade de avançar neste momento com alguma explicação suplementar. Nós estamos à disposição dos senhores deputados para esclarecer aquilo que porventura, seja necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Andréa Neto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro, Presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, bem como toda a restante direção aqui presente, e apresentar também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, as nossas felicitações pela apresentação do relatório de atividades que está em cima da mesa. E dizer que, naturalmente, que o Conselho Superior, enquanto órgão a quem compete a gestão e disciplina dos juízes da jurisdição administrativa e fiscal, apresentou muito bem este relatório, que consideramos também ser um relatório que nos mostra os números, muito claramente, que nos mostra também os meios, bem como toda a problemática que está inerente à jurisdição administrativa e fiscal, bem como deixa no ar também, no nosso entendimento, os desafios que poderão estar à nossa frente. Aquilo que me parece que ressalta em pormenor e consideramos mais preocupante, prende-se precisamente com os números e prende-se com a questão dos juízes. Parece-me que, para compreendermos o estado atual dos tribunais administrativos e fiscais de primeira instância, torna-se claramente decisivo estabelecer aquela que é uma correlação entre o número de processos entrados e também o número de juízes em efetividade de funções, na medida em que essa correlação permite explicar precisamente a criação das pendências processuais com que a jurisdição atualmente se depara e que o relatório vem demonstrar. A verdade é que em janeiro de 2017 não foi autorizada a abertura de vagas de auditores de justiça para magistrados dos tribunais administrativos e fiscais, e em dezembro de 2017, apesar da vossa proposta ter sido no sentido de que 60 era o número mínimo de juízes necessários para o ingresso na jurisdição administrativa e fiscal, a verdade é que, infelizmente, a Sra. Ministra da Justiça só abriu vagas para 30 auditores nesta jurisdição. É verdade também que a Sra. Ministra da Justiça já teve aqui também, em sede da primeira comissão, a oportunidade de responder aos senhores deputados relativamente a esta problemática e argumentou no sentido de que esta problemática se prende com a falta de capacidade do SES. A verdade é que, com falta de capacidade do SES ou por um outro qualquer argumento, outra qualquer justificação que possa estar em cima da mesa, a verdade é que esta problemática se mantém e ela tem naturalmente reflexos, conforme já pude dizer, nas pendências processuais. É verdade também que o relatório enumera outros problemas e outros desafios que a jurisdição tem pela frente, designadamente no que diz respeito aos próprios meios, porque diz muito claro que a maioria dos tribunais de primeira instância apresenta também deficiências e apresenta insuficiências relativamente às instalações e identifica quais são essas instalações. O Conselho Superior continua sem dispor de estruturas de apoio e secretaria própria, mantendo o apoio transitório da Secretaria do Supremo, e, portanto, são também estes problemas que estão em discussão e que importa aqui também clarificar e, portanto, as questões, a questão que eu deixava ao Sr. Presidente era precisamente, vai ao encontro da problemática das pendências, da falta de juízes e se prevê no futuro, na apresentação do próximo relatório, se calhar um relatório um bocadinho diferente, com conclusões diferentes e que possam minimizar todas estas questões que continuam a preocupar, bem como que medidas especiais é que consideram que possam existir para resolver esta contingência também dos processos acumulados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Neto. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar enfaticamente o Sr. Presidente do Conselho do Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e todas as senhoras e senhores doutores que o acompanham e salientar a importância do relatório que nos é disponibilizado, porque, como muito bem é aí referido, só um conhecimento alicerçado nos números e não nas percepções é que permite, e cito, formular um juízo crítico fundamentado, e é isso, obviamente, que por essa razão sublinho a importância do documento. Antes de me pronunciar diretamente sobre ele, eu só queria, e faço graciosamente, salientar dois erros factuais e uma pergunta, não é fazer de errata. Em primeiro lugar, na página 20, o Sr. Professor Pedro Gonçalves é um ilustre professor da Faculdade de Direito de Coimbra e não da Faculdade de Direito de Lisboa. São, obviamente, duas instituições respeitabilíssimas, mas eu sei que é verdade, foi meu colega, portanto, não leva à conta de repúdio por parte do Sr. Professor Pedro Gonçalves e, portanto, à conta de erro de quem redigiu. Também na página 12, os elementos indicados pela Assembleia da República são 4 e não 2, portanto, esses são dois erros manifestos. Um, admito que seja erro, porque não bateria certo, mas aí é uma dúvida. Quando a páginas 44 referem que a taxa de resolução na área tributária é de 0,91%, deve ser 91%, senão... Pronto. Exato, estávamos pior do que seria. Pronto, posto isto, penso, sublinharia aquilo que consta de páginas 56 e, portanto, aquilo que nos anima, apesar... e não escamotearemos as questões que nos preocupam, mas quando a páginas 56 se refere, que a situação até 2008, um agravamento com aumento do número de processos de entrada, do número de processos findos, registando-se uma diminuição do número de juízes em efetividade de funções, situação que se inverteu em 2016 e 2017, com a verificação do número de processos, diminuição do número de processos de entrada e do número de processos findos, acompanhado do aumento do número de juízes em efetividade de funções. Portanto, nessa perspectiva, vemos que a situação foi pior, melhorou e tendencialmente melhorará. A primeira pergunta que eu coloco é que se a perspectiva que o Conselho tem é que está a melhorar, porque em simultâneo eu constato, e a senhora conselheira Dulce Neto compreenderá porque é que eu me detive na situação especial do Tribunal Tributário e Administrativo Fiscal de Aveiro, em que a taxa de redução processual é negativa. Portanto, manifestamente, há tribunais onde a situação está a piorar. Sendo certo que, como também referem, e relativamente à... que era outra questão também que gostava de colocar, quer dizer, final de 2015, os tribunais administrativos e fiscais tinham um quadro de 154 magistrados e, entretanto, quase que um terço de sangue novo entrou para os tribunais e, portanto, a pressão de renovação num quadro deste também deve ser difícil de gerir até em termos de uma linha jurisprudencial, quer dizer, é necessário sedimentação e quando entram... praticamente em dois anos, quando entra um terço de gente nova, há de facto riscos de haver perturbação nessa medida. E uma das questões que se coloca é que se notou ou não, ou se ou se, pelo contrário, se não notou qualquer óbice nessa história. Sendo certo também, não posso deixar de registar, embora também tendo presente que estamos a falar de um quadro relativamente reduzido de magistrados, que nas avaliações, página 39, se constata que, das avaliações, o pior juiz português nos staffs foi classificado como bom. Portanto, tenho sempre alguma suspeita, confesso, quando o pior de todos é bom, se não haverá alguma condescendência na avaliação, ou se, pelo contrário, temos, de facto, a sorte de contar com um universo em que o pior de todos é bom, o que é, obviamente, de per si, uma ótima notícia. A questão que se prende com aquelas que eu coloquei, quer dizer, que é a de o número de vagas, que manifestamente fica sensivelmente metade daquelas que foram solicitadas e sinalizadas pelo Conselho, suscita-me uma perplexidade, o tempo seria incorreto, uma preocupação, porquanto o próprio Conselho faz questão de referir que esse número de vagas que solicita e que não foi correspondido foi feito apenas na análise da relação entre processos entrados e processos findos, sem contar com as pendências. Ora, manifestamente, e sobretudo na área tributária, o grande problema com que os tribunais administrativos fiscais se deparam é com o elevadíssimo número de pendências e, portanto, se não entra o número solicitado, que é referido, tendo sido contabilizado, para manter a situação e não a agravar. Se esse número não é correspondido e não há atenção às pendências, e se, por outro lado, alguns tribunais continuam a produzir acréscimo de pendências, o retrato que esta tal página 56, que nos é aparentemente favorável, ou portanto tendencialmente a situação está a melhorar, pode ser posta em causa por essa realidade. Portanto, há de facto esta aparente contradição entre uma perspectiva positiva em termos tendenciais, com alguns fatores que nos fazem, pelo menos, ponderar se não estará em perigo essa conclusão. E, portanto, genericamente seriam, aliás, eu tinha aqui apontado, 23.498 processos pendentes no Foro Administrativo e 47.839 na área tributária. É, de facto, um número brutal. Sei que muito recentemente o Conselho de Ministros terá optado por reforçar a arbitragem tributária, que é sempre uma solução altamente controversa. Também gostava de saber qual era a opinião do Conselho, se obviamente quiser partilhar connosco, sobre a idoneidade dessa via para a solução das pendências e, portanto, reiterando o agradecimento pelo excelente trabalho que consubstanciado neste relatório, tirando as duas erratas que referi, mas que em nada belisco a substância, agradecer o contributo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar naturalmente o Sr. Juiz Conselheiro Vítor Gomes e na sua pessoa todo o Conselho e agradecer também, à semelhança dos colegas deputados que me antecederam, a qualidade do relatório que nos trouxeram e que dá o mote a esta nossa conversa. Eu aqui, Sr. Juiz Conselheiro, na última parte da intervenção do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, porque precisamente há aqui uma questão que é latente e latentemente preocupante, que tem a ver, obviamente, com as pendências nos tribunais administrativos e fiscais. Se é verdade que se nota aqui alguma recuperação, e isso é uma coisa boa, e a tendência de recuperação denotará que há aqui possibilidades de termos alguns ganhos de causa. A verdade é que nós temos, no ano de 2017, 71.337 processos pendentes nos tribunais administrativos e fiscais, é o que nos dá conta, pelo menos, a estatística elaborada pela Direção-Geral de Política de Justiça. E, de facto, essa é uma questão que nos preocupa muito a todos, porque não é viável que uma jurisdição que a jurisdição administrativa e fiscal continua a funcionar com este número de dependências. Depois, de facto, há aqui aquela questão das métricas. De facto, a taxa de resolução processual vem identificada no relatório em relação à matéria administrativa como sendo uma taxa de resolução processual de 0,91%, enquanto que a taxa de resolução processual na área tributária é de 114,2%. E, portanto, a minha pergunta é se há de facto aqui algum lapso na matéria administrativa, ou então perguntar se não há aqui um lapso, o que é que justifica esta disparidade absoluta entre uma e outras, porque de facto é estranho que haja aqui uma diferença tão relevante. Dizer que esta também é uma questão que nos tem preocupado muito. O CDS apresentou há uns meses algumas medidas neste domínio, e em matéria de contencioso administrativo e em matéria de contencioso tributário temos várias medidas. Outra vez uma criação de uma bolsa extraordinária para a resolução dos processos pendentes há mais de 5 anos, já se fez e faz sentido pensarmos nela outra vez, e parece-nos que isso é essencial. E depois propomos coisas como a fixação de objetivos de gestão, a criação de juízes de competência especializada no contencioso administrativo, a regulamentação da arbitragem, que ainda não está feita como devia, e propomos que seja feita agora, finalmente. No contencioso tributário, para além também, obviamente, da bolsa extraordinária que já existiu e que se deve reproduzir e que, de resto, o Governo já anunciou vir tratar, também a fixação de objetivos, também a criação de juízes de competência especializada, a consagração de requisitos mais exigentes para a nomeação de árbitros, a adequação do procedimento e processo tributário, ao Código de Processo Administrativo e Fiscal, a previsão de um prazo de 10 dias para desbloqueio dos montantes penhorados em excesso. Enfim, temos uma série de medidas que nos parecem ajudar a resolver algumas das pendências nos tribunais administrativos e fiscais, mas tudo isto, e era aqui que eu queria chegar, todas estas medidas não terão nenhum efeito, ou terão um efeito muito reduzido, se concomitantemente não se aumentar o número de juízes e o número de funcionários, obviamente, porque uns e outros são absolutamente necessários. Nós temos neste momento um total de cerca de 150 lugares por preencher nos tribunais administrativos e fiscais, e o último recrutamento que foi feito foi de 60 magistrados, e portanto, obviamente, não chega, não é suficiente, e sem magistrados, sem número de magistrados suficiente, obviamente nunca teremos aqui resolvido o problema. O que eu gostava de perceber da parte do Conselho é que quais são as medidas que considera prioritárias para resolvermos estas pendências que são realmente flagrantes no âmbito dos tribunais administrativos e fiscais. Depois, ir aqui só a mais uma questão que tem a ver com o estado do parque judiciário. No relatório são elencados uma série de tribunais que precisam de mais atenção, e o que eu gostava de perguntar é se estes melhoramentos já foram feitos, se os pedidos de melhoramento já foram feitos ao Ministério da Justiça e há quanto tempo, e o que é que tem sido dito pela tutela no sentido de se agendarem ou não estes melhoramentos. Que plano é que conhece o Conselho neste domínio e o que é que está priorizado, se é que está, pelo Governo nesta matéria, se o Conselho tem conhecimento disto. Finalmente, gostava de ouvir a opinião do Conselho sobre a existência de assessores especializados nos tribunais administrativos e fiscais. Esta é uma das propostas essenciais do CDS, que também a fez chegar a este Parlamento em março, e nós gostávamos de perceber qual é a opinião do Conselho sobre esta matéria e que número entendem ser, concordando com ela, obviamente, que número entende ser necessário para colmatar as falhas que ainda existem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que naturalmente apresentar os nossos cumprimentos.
aos membros do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, agradecer naturalmente o relatório, os elementos que nos forneceram, e tinha duas questões muito, muito breves. Naturalmente que a situação, porque passa aos tribunais administrativos e fiscais, é de conhecimento geral, que é uma das situações mais complexas e mais graves em termos de dependência processual da justiça em Portugal, e isso aliás é reconhecido, tem sido várias vezes referido, designadamente pelo Conselho Superior, e é reconhecido, inclusivamente também pela Senhora Ministra da Justiça, e enfim, têm sido anunciadas algumas medidas destinadas a procurar ir resolvendo essa situação, ou ir melhorando essa situação, e agora, recentemente, na abertura do curso do SES, foi referido inclusivamente o facto da existência de um contingente especial para os tribunais administrativos e fiscais, reconhecendo de facto essa situação, e a pergunta que gostaria de colocar é qual é o impacto previsível que se antevê para as medidas que já estão anunciadas e que estão previstas, tendo como termo de comparação aquelas que são, obviamente, as necessidades reais e também a evolução previsível de saídas, não é? Para a jubilação. E, portanto, gostaria de saber se o Conselho considera que estas medidas, que visa melhorar a situação, irão no caminho certo, mas se considera que elas já são para já suficientes ou se seria necessário. Nós sabemos que, enfim, suficientes nunca serão, dado que a situação é muito grave, mas se consideram que é inadiável que haja mais medidas neste sentido, ou seja, que haja um reforço muito especial do apoio que é necessário para que os tribunais administrativos e fiscais possam cumprir mais eficazmente as suas missões. A outra questão, eu diria que é mais do domínio da opinião, mas eu não resisto a colocá-la, que tem que ver com o seguinte, tem que ver com, ainda hoje há um artigo de opinião do Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses sobre este problema, que é o problema do recurso à arbitragem fiscal. Independentemente da opinião que se tenha relativamente ao recurso à arbitragem por parte do Estado, a opinião do meu grupo parlamentar PCP é conhecida. Nós entendemos que o Estado não deve recorrer à arbitragem em matéria administrativa e fiscal, mas a questão que está colocada na ordem do dia em matéria designadamente de arbitragem fiscal é a ideia de que, já que os tribunais não conseguem responder, então a única forma de resolver isto é remeter para a arbitragem fiscal. E a questão que eu coloco é se o Conselho Superior considera, se é que já refletiu sobre essa matéria, que este tipo de argumentação é aceitável e se ele não significa uma rendição do Estado relativamente à situação a que deixou chegar os tribunais administrativos e fiscais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Se haverá ou não segunda ronda, e se não houver, se eu podia ter 2 minutos para fazer uma questão adicional nessa matéria.
Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando os membros do Conselho, eu queria fazer uma questão muito restrita à questão dos tribunais fiscais. Como é conhecido, tenho alguma experiência a lidar com essa matéria recentemente. E que é a seguinte: a mim parece-me que, independentemente da validade dos argumentos sobre os dados de reforço de meios, há muito para fazer potenciar os meios existentes. E, nomeadamente, uma questão que foi introduzida na legislação fiscal, na legislação administrativa, processual administrativa, e parece que não tem sido aplicada no administrativo e tem um grande potencial no tributário, é que há centenas de processos fiscais em que a matéria de facto está plenamente estabelecida, em que a controvérsia se refere à aplicação de uma, à interpretação de uma questão jurídica. E que, resolvida a questão de direito, centenas ou mesmo milhares de processos podem ser resolvidos no mesmo sentido pelo mecanismo de agregação de processos que a lei processual administrativa já permite. E a minha pergunta é se o Conselho entende que este mecanismo tem ou não potencial para ser aplicado nos processos fiscais e o que é que seria necessário para agilizar a sua utilização nos processos fiscais que estão pendentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu darei uma primeira abordagem, depois, se me der licença, eu pedirei aos membros do Conselho que
complementem.
Muito obrigado. Quanto às gralhas, eu agradeço-as. Uma delas, duas delas já tinha notado, as outras, apesar de ter lido ainda ontem o relatório, não fui capaz de as ver. Da próxima vez esperaremos apresentar com menos gralhas. Como foi aqui salientado, o Conselho não tem... É um órgão de gestão com muito poucos meios de apoio. Funciona na dependência do STA, enquanto não tiver uma autonomia que está prevista há longos anos, mas a jurisdição está a crescer, como também foi salientado, o número de juízes, etc., com gestão cada vez mais difícil e torna-se necessário mais meios. Relativamente, o discurso dos meios é sempre um discurso repetido e entrando diretamente a responder à última, à pergunta do Sr. Deputado, é evidente que os mecanismos de agilização poderão não estar a ser usados na sua plenitude. Porque, em parte, o que acontece é que o volume e a complexidade e a sobrecarga do trabalho diário nem dão grande tempo e oportunidade para uma gestão mais eficaz nesses domínios, que supõem a possibilidade de identificação das questões, levantam sempre complexos problemas, porque as normas que permitem a agregação de processos, chamemos-lhe assim, a pensação, ou deparam-se depois com alguns entraves processuais. Eu sou muito adepto da possibilidade de gestão processual que permita obter esse ganho que a jurisdição fiscal, a meu ver, e isto eu traduzo mais a minha opinião do que uma opinião refletida ex ante pelo Conselho, a meu ver, é um domínio possivelmente de eleição para intervenção dessas medidas. Levanta alguns problemas ligados aos conceitos, a um certo modo de entendê-los, de independência dos juízes, saber até onde vai.
Não deve ser ameaça.
Não é ameaça.
Ah,
muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Portanto. Não será.
Foi um sublinhar.
Um sublinhar desta. Ou um aviso para que eu não diga isso. Talvez um aviso para que eu não diga. Mas efetivamente é necessário para que se obtenha a plena eficácia dos. É mesmo verdade. Dos mecanismos de gestão processual. Agora sim, desta vez é. E também em relação a essa matéria não vou dar mais razão para alarme. O que eu vou dizer é isso mesmo. É que o mais possível de acordo, na área tributária as medidas não estão expressamente previstas, será conveniente estudá-las e será conveniente enfim, que se faça uma releitura, talvez, dos termos em que se entende, a independência e a gestão processual. Muito bem. Relativamente a outros aspectos das medidas que foram estudadas com participação também de juízes indicados pelo Conselho. Pedirei à senhora doutora Dulce Neto, que acompanhou mais de perto, que nos possa completar a informação. É óbvio, como a senhora deputada Vanes de Silva salientou, que as questões de instalações se colocam, que alguns tribunais, preenchendo ainda os mínimos de dignidade, estão em situação que não comportará, provavelmente, o alargamento de quadros e se tornarão particularmente difíceis. Alguns, em relação a alguns, o Ministério já foi reportado, o Ministério já encarou, enfim, com preocupação o problema. Respostas positivas, como o alarme nos disse, eu não posso ainda dizê-las, sendo certo que em relação, por exemplo, a Sintra já houve, que em relação a Braga esteve em ponto de haver e grosso, não, exatamente. E depois haverá também Beja aí não porque não seja ainda suficiente, mas porque as instalações são más, mas, digamos, neste momento, digamos, a resposta a um edifício para amanhã também não posso dizer. É verdade que os nossos cálculos foram feitos na perspectiva de determinar as propostas de recrutamento em função dos quadros que eles próprios foram antes estabelecidos para responder às necessidades projetadas segundo evoluções normais, segundo os valores processuais de referência relativamente exigentes, mas cumpríveis, e, portanto, que nós não temos aqui medidas, ou temos essa contradição aparente, digamos assim, entre o volume de juízes necessários para responder às pendências é tal como se vai resolver isso. Bom, obviamente que não é possível propor em relação a uma solução que é o stock resultou de uma acumulação, chamemos-lhe assim, embora se funcione como estrutural da jurisdição, é conjuntural, quer dizer, portanto, isto é, os quadros estabelecidos serão suficientes para responder, em princípio, às evoluções futuras. E optou-se por fazer os cálculos nesses termos, contando com alguma capacidade excedentária ou de melhoria e com as medidas especiais que estavam a ser estudadas para permitir responder às acumulações, à acumulação de pendências. Muito bem. Aqui, talvez o alarme devesse tocar outra vez, porque aquilo que eu vou dizer é desagradável para mim ter que o dizer, mas é óbvio que isto é uma manta curta. Para obter mais juízes para a jurisdição, em primeira instância, por processo de formação do Centro de Estudos Judiciários, entre o momento em que se identifica a necessidade e o momento em que se obtém a satisfação, supondo que haja resposta positiva, demora 3 anos. Bom, portanto, qualquer solução que repouse, como dificilmente deixará de repousar, nesta realidade, não terá uma resposta. Infelizmente não é possível dizer aqui. O Conselho supõe ou calcula que responderá a estas pendências ou estes processos acumulados para o ano, porque depois é necessário ter juízes. Se os vai tirar de um lado, eles vão lá faltar. Neste momento nós não temos juízes para preencher sequer o quadro complementar, aquilo que se chama a bolsa de juízes, não temos os juízes que preencham o quadro em todos os tribunais, mas há medidas no âmbito das medidas que foram propostas e que permitem encarar com algum otimismo uma capacidade acrescida de resolução. Nem todas as medidas passam por aumento de juízes, embora o aumento que o Conselho tem proposto seja indispensável, não todas passam por isso. A existência de assessores ou em versão mais moderada de assistentes administrativos, pelo menos, que permitam aos juízes não ter que fazer tudo aquilo que é o trabalho de ir à biblioteca buscar obter um diploma, etc., fazer isso tudo, que permitam aumentar a qualidade, serão meios positivos e talvez mais económicos porque não faz sentido também, obviamente, aumentar o quadro em número para resolver estas pendências se depois não corresponder naturalmente, corresponder imediatamente, e que se depois não corresponder às necessidades permanentes. É evidente que também o Conselho não é isso que propõe, porque para isso o Conselho tinha que propor a imediata duplicação para responder dos juízes existentes, não havia outro modo. Relativamente à questão da arbitragem, não, o Conselho não tem sobre isso, como Conselho, não tem sobre isso uma posição tomada, e provavelmente não há entre nós mesmo coincidência. Relativamente a isto vê-se na resposta do Conselho à iniciativa do grupo parlamentar. A posição do presidente do Conselho, e portanto, não, eu posso aqui dizê-la apenas como minha, sem vincular o Conselho, é esta. Primeiro, é de que o Estado não cumpre o seu dever de decidir, o seu dever fundamental, ou não satisfaz, o direito fundamental dos cidadãos e das empresas, mas dos cidadãos, que é isso que constitucionalmente está consagrado, de justiça em prazo razoável e segundo o processo equitativo, se não criando e dotando os tribunais do Estado, de meios materiais, humanos e instrumentos processuais adequados a essa finalidade. Isso é uma realidade que cumpre salientar. Outra questão, e abstraindo aqui de considerações, porque o que respeita ao problema da arbitragem implica uma análise de natureza teórica, de natureza político-ideológica e depois uma perspectiva prática. E é evidente e também é evidente que a arbitragem em si mesmo não cumpre aquela exigência, como se disse, e não permite resolver em si mesmo significativamente o problema este problema das dependências. Mas há uma realidade que é esta. O Estado, que não tem possibilidade de responder em prazo razoável, independentemente das razões pelas quais chegou a isto, e que mesmo que agora tome medidas, continuará a não ter num prazo curto, compatível com o direito constitucional. A meu ver, exclusivamente a perspectiva do Presidente e não do órgão, é a de que efetivamente legítimo não permitir que se proporcionem os meios necessários que se dê a liberdade dos cidadãos das empresas encontrarem para isso uma solução. Mas isso foi a resposta, aquilo que eu manifestei na resposta à iniciativa do CDS, e portanto só a mim vincula, não é a posição do órgão acerca disso. Relativamente às medidas e às medidas que estão previstas e que se podem utilizar, e à esperança de que algum efeito positivo e significativo efeito positivo venham a produzir na redução do problema grave da jurisdição, que é, insisto, são as pendências acumuladas. Os tribunais administrativos estão em condições de responder, e creio que têm respondido, com qualidade, com independência, respeitando as outras exigências da qualidade da justiça. Os meios processuais são hoje, tirando aqui ou ali algumas dificuldades pontuais, são hoje adequados à tutela judicial efetiva. O que acontece é que, ao longo destes anos em que houve desinteresse pelo recrutamento regular, de magistrados para a jurisdição, chegou a este ponto. Eu pedi à doutora Dulce Neto, à senhora conselheira Dulce Neto, que fizesse o favor de brevemente responder, com licença do Sr. Presidente, a estas questões, digamos, que medidas é que o Conselho admite e desenha para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra a Sra. Conselheira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada. Eu permita-me, antes de mais, de facto, relativamente a algumas, ainda mais uma gralhita, porque ela tem influência na análise dos quadros. E eu vou falar mais no problema da área tributária, porque de facto é a área mais dramática e onde a patologia se nota de forma mais evidente dentro da justiça administrativa e fiscal. Na página 47 temos o gráfico a escala dos processos pendentes a nível nacional, portanto, dos tribunais de primeira instância, e há aí uma categoria que, por lapso, não foi considerada, nem foi corretamente qualificada, nem foi considerada como processo urgente, que é na paz, logo no início, os incidentes de execução fiscal. Estes incidentes não são incidentes, são reclamações dos atos do órgão de execução fiscal, que são processos urgentes e que constituem um volume muito expressivo das pendências dos tribunais tributários de primeira instância, e que, sendo um processo urgente, ou provoca muita, muita dispersão da parte dos juízes. Os juízes passam as semanas um bocadinho atrás dos processos urgentes e depois deixam, não têm tempo e deixam mais para trás os processos de impugnação, são mais complexos, enfim, todos os processos que exigem mais tempo de ponderação, de estudo para julgamento. E essa é uma das causas que levou a que no grupo de trabalho para a reforma da jurisdição fiscal se tivesse proposto, e parece que foi então aceita em Conselho de Ministros, que houvesse uma especialização nos tribunais tributários, de maneira que houvesse um juízes especializados só para este contencioso associado à instituição fiscal e as contraordenações, que de facto já são um valor muito expressivo, e era importante que de facto aqui se tomasse nota que ele é urgente. Porque senão ficava-se com a ideia, pela leitura deste quadro, de que os processos urgentes...
São fundamentalmente questões
não fiscais. Fiscais, são todas fiscais. Não, 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 não. Os existentes de instituição fiscal, não. O que houve... Sim, não. O processo de instituição fiscal, como o doutor sabe muito bem, o processo de instituição fiscal não corre no tribunal. O processo de instrução fiscal corre no Serviço de Finanças e depois a reclamação do ato do órgão de instrução fiscal é que vai para o juiz. Depois, o que houve muito contencioso em 2016, que depois baixou, por isso uma das razões para se ter baixado em cerca de 2 mil processos a pendência entre 2016 e 2017, a pendência nos tribunais tributários baixou em cerca de 4 mil processos, sendo que desses 4 mil processos, 2 mil deve-se aos esforços dos juízes e os outros 2 mil deve-se às tais taxas, às contraordenações, não só as contraordenações, as coimas aplicadas pelas portagens, como a cobrança coerciva dessas coimas. Porque, de facto, houve, por força de jurisprudência que foi saindo, todos esses processos baixaram, entretanto a maior parte prescreveu e, portanto, isso fez diminuir o volume processual. Mas o ano 2017 já está expurgado desse contencioso. O que nós temos aqui em cima são os atos, a reclamação dos atos do órgão de instrução fiscal, que são processos urgentes, e que, não sendo um processo, não tendo natureza complexa ou muito complexa, ele absorve muito os juízes. E, portanto, e curiosamente, o que se vai verificando é que os processos urgentes em Portugal, ou nos tribunais administrativos fiscais, eles correm com celeridade, sem grandes atrasos. O problema, de facto, está nos processos de impugnação, que são os processos complexos. Mas... pronto, tirando de facto essa gralha, gostava também de dar nota que aquelas notas, as classificações que foram dadas, se reportam só ao ano 2017, ou seja, são avaliações homologadas no ano apenas 2017. Infelizmente temos notas inferiores de outros anos e temos, mal seria que nós na jurisdição só tivéssemos um muito bom, como está aqui. Isto foram notas homologadas durante 2017. E talvez por sorte, de facto, foi um ano em que foi avaliado um curso que tem tido uma prestação muito boa e por isso tantos bons e bons cortes de decisões e só um muito bom. Quanto ao às taxas de resolução, nomeadamente a Aveiro, que de facto tem uma taxa de resolução negativa, é preciso terem em atenção o seguinte: estas taxas de resolução que aqui está são feitas pela ponderação exclusivamente entre os processos centrados e os processos finos. Não têm em conta o número de juízes que estiveram nesse ano no tribunal. Se foram preenchidos os quadros, não foram. Portanto, um tribunal que tenha os quadros preenchidos, ou que tenha tido a possibilidade de ter outros juízes a acumular, irá, no fundo, conseguir uma taxa de resolução positiva, à custa disso. Portanto, a Aveiro sempre teve um problema e o Sr. Doutor Neto Brandão sabe disso melhor do que ninguém, que teve aquele problema há uns anos atrás, que ainda hoje estamos a pagar a fatura, de a extinção do Tribunal Tributário da Aveiro, que o Sr. Doutor bem lutou para não fosse feita essa asneira, mas foi feita. Ele foi extinto, foi para Viseu e agora os cidadãos e os advogados estão a pagar ainda a fatura. Porque, de facto, esta acumulação estas pendências que o Tribunal Tributário de Aveiro tem, que agora só vem dali, mas são mais de 3 mil processos em estoque. Em estoque. Que foram os, parte deles são os foros que foram passear. E que ficaram lá em caixotes, porque à vez eu não tinha hipóteses de os tramitar, e vieram nos mesmos caixotes. E não foi por falta de aviso que o Poder Executivo foi avante com a medida. Exatamente, portanto, de facto nós olhamos para estes quadros e dizemos que é que se passa em Aveiro, aquilo, os juízes não trabalham nada. Não é bem assim. Este foi, por exemplo, um dos tribunais que, na área tributária, teve menos um juiz. Está ali no relatório. Por acaso, neste momento não tenho aqui o número de juízes que estão a trabalhar no tributário em Aveiro durante o 2017, mas sei que quando lá fui presidente era manifestamente insuficiente para dar a resposta. Como resulta, aliás, destes números que estão aqui plasmados neste relatório e nos gráficos, que são muito duros na sua verdadeira e na sua crueza, o nosso problema dos tribunais, sobretudo tributários, é de facto a acumulação das pendências. E quando perguntam qual é a solução, eu digo, vão ver as causas. Porque sem perceber as causas, não vale a pena estarmos a discutir soluções. E quando nós vamos procurar as causas, nós vemos que há várias, mas gostaria de destacar o facto logo, primeiro, de facto o Estado não ter investido durante décadas nos tribunais administrativos fiscais e em particular nos tribunais fiscais, o que sempre me suscitou uma perplexidade enorme. Como é que os tribunais, que mais contribuem ou com mais importância para a cobrança de receita, são os mais ostracizados? Sempre tive dificuldade em perceber isso, porque de facto, vendo este relatório que aqui hoje é apresentado, como para mim foi muito importante ler o relatório do Observatório Permanente de Justiça, que de facto também nos dá um filme muito dramático e verdadeiro da patologia desta jurisdição e em particular dos tribunais tributários. Depois temos o problema da litigância excessiva que é alimentada pela administração tributária. E que isso é um problema que continua por resolver. E que, enquanto não houver uma maior filtragem dos litígios na fase administrativa, portanto, a montante, vai ser difícil resolver o problema. Portanto, uma das causas também que me parece que é importantíssimo investir é nisso, nesse tipo de solução. Eu vi neste pacote legislativo que, de facto, há ali medidas muito interessantes no sentido da administração tributária, rever as posições que têm adotado no sentido de revogar atos tributários e liquidações, sempre que eles estão contra a jurisprudência, mas esse já existe desde 2015 e nunca foi feito nada e, portanto, duas vezes, senhor doutor, duas vezes e únicas. Sim, mas de facto é muito pouco, é muito pouco. É verdade, absoluto. Sem dúvida, sim. Foi aplicado duas vezes, sim. Eu podia continuar, no fundo, aqui a explicar as causas desta acumulação de pendências, mas reitero, sem perceber as causas, não vale a pena estar a discutir soluções. E apontava uma última, que é para mim muito importante, porque isto está, parece-me que a discussão tem andado à volta disto e depois podemos de facto ministrar o remédio errado e porventura fatal para a nossa jurisdição, quando o problema não pode residir aí e, portanto, quando a patologia não é corretamente diagnosticada, há sempre esse perigo, que é, nós temos na jurisdição administrativa fiscal um modelo de organização muito idêntico e paralelo ao dos tribunais comuns. E os tribunais comuns, neste momento, estão, em regra, a funcionar bem. a patologia não reside no modelo de organização, nomeadamente no modelo de organização constitucional. Reside no modo ou modelo de funcionamento destes tribunais, no modo como eles têm funcionado ao longo de anos, em que são confrontados com litigâncias excessivas, com quadros subdimensionados de recursos humanos, com deficiências de funcionários, com deficiências até do CITAF, e em que nunca houve, de facto, preocupação de investir nestes tribunais. Os juízes trabalham sem qualquer assistente administrativo, sem um assessor. E depois é preocupante também ver as leis da República a serem sistematicamente incumpridas. Nós temos um ETAF, o Estatuto dos Tribunais Administrativos Fiscais, aprovado em 2002, que é sistematicamente ignorado pelo Governo, pelos sucessivos governos, não estou a acusar nenhum em particular. Assim, o ETAF em 2002 previa que estes tribunais tivessem gabinetes de assessores. Nunca foram implementados. Previa a bolsa de juízes, que é uma coisa óbvia e elementar, sempre que há juízes, senhoras em licença de maternidade, doenças, a bolsa de juízes não existe nestes tribunais. Uma senhora juíza, que uma magistrada que esteja 4, 5 meses que regressa a sua licença de maternidade, tem lá os processos todos à espera. Eu podia dar um sem número eu tenho pelo menos 8 exemplos de normas do ETAF que nunca foram cumpridas. O quadro de inspectores, a lei do Conselho, nós trabalhamos, o Conselho trabalha com funcionários emprestados do gabinete do Sr. Presidente. E uma imensidão de normas que nos impedem de enquanto órgão de gestão, de facto, de gerir sem meios e sem possibilidades. Todas estas medidas que agora aí vêm, de facto, em termos de parecem bem-vindas, embora discorde algumas, mas não é isso aqui que interessa. Só para dizer que, de facto, a agregação de processos, o Dr. Rocha Andrade tem toda a razão, e esta é uma das medidas que está neste pacote, e que ela não tem sido utilizada nos tribunais tributários porque ela não estava prevista no CBBT, não é? Está prevista no CBTA. E houve sempre algumas dúvidas e algumas hesitações sobre a utilização. Ela agora fica consagrada e esperemos, não é? E o Conselho com certeza irá fazer isso, dar instruções aos senhores presidentes dos tribunais de primeira instância para que isso seja utilizado, assim como o reenvio processual para o STA, e acho que sim, que nessa, e é por isso que eu digo que este pacote de medidas traz medidas muito interessantes nessa matéria. Eu só gostava, de facto, de relativamente a... O Sr. Presidente tinha pedido para eu falar da...
De facto. Da medida mais imediata para a recuperação de
tendências. Sim, 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 as medidas. Eu acho que, de facto, estas equipas, as equipas especiais, são essenciais. O problema é que, de facto, continua a ser o mesmo. É que nós não vamos ter juízes suficientes. E quando os juízes não têm um secretário pessoal, ou um mero assistente administrativo, ou um assessor, como é que vai ser? E depois o ónus vai sempre reverter para nós. Porque vão continuar a dizer daqui a 2-3 anos que eles até criaram equipas especiais de recuperação de dependências e elas não conseguiram atingir as metas. É dramático, porque de facto nós vemos estes números e vemos o esforço dos juízes aqui espelhado, não é? Nós vemos nos tribunais tributários em 2016 tinha 54 juízes afetos à área tributária, 54 juízes para 49.820 processos, cerca de 50 mil. E eles conseguiram findar, portanto, 34 juízes, conseguiram findar 20.222 processos. E, portanto, esta é a realidade que nós temos, não pode haver grandes sonhos e ilusões. Só gostava de facto, em relação à questão colocada pelo Sr. Doutor, António Filipe, responder que, de facto, não há consenso dentro do Conselho, porém, eu creio que há algum consenso nisto. Arbitragem, eu não discuto, nem quero discutir a admissibilidade legal ou constitucional da arbitragem. Agora, a arbitragem não pode servir de pretexto para a desresponsabilização e o desinvestimento do Estado nas suas instituições judiciárias estaduais. E, sobretudo, a obrigar, forçar os contribuintes, os particulares, a terem que ir para a arbitragem, porque não conseguem ter resposta em tempo razoável nos tribunais estaduais, isso é uma forma de os forçar, de os coagir, uma forma insidiosa de transformar a arbitragem voluntária em arbitragem obrigatória ou necessária, o que para mim é inconcebível. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Conselheira. Pergunto se... Doutor João Tavares da Gama, faça favor.
Muito obrigado. Apenas muito brevemente, dois ou três pontos. Em primeiro lugar, como um dos membros do Conselho eleito pela Assembleia da República, reiterar, como disse aqui no dia em que prestei aqui esclarecimentos, antes da minha nomeação, que é um especial prazer estar aqui a prestar contas ao órgão que me indicou e porque acredito neste modelo de gestão da Justiça, um modelo que terá as suas críticas, mas que entre uma independência absoluta e uma governamentalização absoluta, olhando para ali para os tribunais plenários, para aquela placa muito simbólica, é um modelo que tem funcionado, que tem feito o seu caminho e que todos contribuiremos para melhorar. E por isso apenas gostava de, como membro eleito e não de juiz de carreira, de pronunciar sobre dois pontos que aqui foram levantados, porque me parecem importantes. Reiterando o que foi dito, e na área tributária, que é mais aquela que eu conheço, nós temos um grande problema de stock, mais do que aquele que é um problema de, digamos, de fluxo, ou seja, os novos processos são decididos com rapidez e, portanto, o estado calamitoso que havia há 10 anos, 15 anos, nos novos processos tem diminuído, e isso é de assinalar, isso é feito com o esforço dos juízes, com as novas leis, com tudo, isso é preciso assinalar isso, mesmo numa altura em que há uma maior pressão fiscal, mesmo numa altura em que são atirados é uma expressão muito forte, mas que são acometidos à jurisdição tributária coisas que por natureza talvez lá não devessem estar, falámos já aqui das portagens, etc., e portanto, e que há processos urgentes que passam à frente dos outros, isso é algo que é positivo, mas é preciso, e o Governo apresentou, e em Conselho de Ministros, uma série de medidas para resolver o problema do stock, porque é preciso não esquecermos que são pessoas que pagaram os seus impostos, que foram obrigadas a pagar os seus impostos, ou que tiveram que os garantir, o que tem também uma expressão económica muito forte, e que, portanto, são cidadãos que não veem os seus processos resolvidos, e, aliás, foi essa situação calamitosa que levou a que fosse criada a arbitragem tributária, e é preciso não esquecer que quem criou a arbitragem tributária foi a Assembleia da República. Foi a Assembleia da República, foram os seus deputados, com a sua legitimidade própria, direta, que decidiram, no final de 2010, depois de umas eleições, no final de 2010, não, a meio de 2010, num orçamento de Estado, a autorizar o Governo a criar um modelo com todas as garantias que permitisse, pelo mesmo custo, ao contrário do que muitas vezes se lê, pelo mesmo custo do que um tribunal normal, com sentenças em 6 meses, resolver os seus problemas perante uma administração fiscal que estava cada vez mais agressiva e que se previa, e assim também tem de ser, mas não pode haver uma maior agressividade fiscal com 6, 7, 8 anos de espera, que era o que na altura se tinha presente. E dizer que é um sistema que foi criado pela Assembleia da República, por autorização ao Governo, é preciso não esquecer isso, e que é um sistema que tem, ao contrário, por exemplo, dos tribunais tributários de primeira instância, tem as suas sentenças todas disponíveis na internet, publicadas em poucos dias ou em poucas semanas, poucos dias, calculo, depois de serem decididas. E nós não encontramos decisões dos tribunais tributários de primeira instância online. E por isso é preciso perceber que há modelos diferentes e que esses modelos têm, com certeza, muito para melhorar, mas que têm também função e que se pode retirar daí até ideias para a jurisdição comum. E, por fim, reforçar que uma coisa que nestes já quase dois anos que sou membro do Conselho e que tenho percebido e que tenho podido testemunhar e reforçar algo que a Conselheira Dulce Neto acabou de referir, porque vindo de um juiz pode parecer meramente, digamos, apenas corporativo, mas é preciso reforçar isto, que isto é muito importante. Não, os juízes trabalham muito, os juízes, sobretudo da área tributária, que é aquela que mais conheço, da área administrativa, também, mas trabalham muito, decidem muitas sentenças, têm processos urgentes que passam à frente dos outros e, portanto, as impugnações, que são aqueles processos mais difíceis, decidem-nos com alguma lentidão. Mas há algo que é muito importante, além de mais juízes, que é importante comparado com outras áreas da jurisdição, é importante que aquilo que são medidas de que facilitam no bom sentido e que permitem escalar e tornar mais eficiente o trabalho dos juízes devem ser defendidas e devem ser defendidas por todos aqueles que as introduzem na lei, mas que também fiscalizam os órgãos de governo sobre essas matérias. Porque todos nós, nas nossas vidas, os senhores deputados, os partidos, os outros órgãos de soberania, decidem, agem com um conjunto de assessores, com um conjunto de assessores técnicos, mais técnicos, menos técnicos, compõem os seus gabinetes. Nos outros países, os juízes têm assessoria para os ajudar a decidir e isso não pode ser visto com aquela visão populista de os juízes não querem trabalhar. Não, os juízes querem trabalhar melhor para decidir mais. E essa agilização de meios, de partilha de conhecimento, de assessoria, de sistemas técnicos, não podemos ter juízes de primeira instância que perdem um minuto que seja a ter que scanar documentos da administração fiscal. Isso não é eficiente. Esse juiz, um sistema que está a ser organizado, não vai ser um bom sistema. E portanto, é preciso criar os meios ou cumprir os meios que já existem para que possa haver, para que um juiz que ao fim de X anos tem grande experiência já, possa maximizar o seu trabalho, possa coordenar em colaboração com outro o seu trabalho, porque aquilo que nós sabemos é que isso, em todas as áreas profissionais, aumenta a eficiência e a qualidade e reduz o erro. E, portanto, a ideia de que é do ponto A ao ponto Z, sozinho o juiz, na solidão do seu gabinete, que tem de fazer tudo, não me parece adequada a pendências de 50 mil processos. E não é assim em nenhuma outra área do conhecimento das nossas profissões, quer da política, da academia, dos serviços profissionais, do que quer que seja. E por isso, acho que é algo que é mais imaterial, no sentido que muitas vezes não depende da lei, porque a lei é aprovada e depois não é cumprida. É mais imaterial porque, se porventura não tem o impacto público, dizer vamos admitir mais juízes ou vamos reforçar os quadros, mas porventura faria mais do que muitas outras e seria mais barato e mais eficiente. E por isso também aqui reiterar essa ideia de que esta comissão, os senhores deputados e todos nós, devemos pôr isto em cima da mesa, fazer perguntas e puxar por isto, porque isto vai ajudar a resolver as pendências e que não se agrave a situação. Era só estes dois pontos.
Muito obrigado, Sr. Dr. Taborda da Gama. Sr. Presidente, quer encerrar esta audição?
Se me dá licença, faz só para agradecer. Para comparecer sempre que for julgado útil na discussão dos assuntos respeitantes à jurisdição. E aqui podia apresentar uma pequena queixa, porque uma vez ou outra não fomos ouvidos designadamente acerca do projeto de diploma relativo aos dados do sistema judiciário. Admito que se cometam gralhas e, portanto, tenho que aceitar que tenha sido, que não, sei de certeza que não foi propositado, portanto, mas não, tenho certeza. Esperamos, efetivamente, com a mesma preocupação de verdade e de revelação da situação real, que apesar de tudo e das dificuldades, que o próximo relatório, que o próximo traga, enfim, notícias continuamente mais satisfatórias, quer dizer, não, embora com estes limites
melhoras.
De que... Melhoras. Não é possível na circunstância ser mais otimista do que isto. Muito obrigado pela atenção que nos ouviram.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Conselho Superior de Tribunais Administrativos e Fiscais, Está concluída esta audição.